Safe way for a month. Muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Consulto, inclusive, o nosso querido Leandro Prado, se já temos condição de colocar ao vivo a reunião, se já estamos ao vivo.
Sim, vou colocar agora, secretário, em 3 segundos.
Muito boa tarde a todos e a todas que acompanham a nossa transmissão pelo YouTube, pelas redes sociais da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas. Estamos aqui para mais uma reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande. Daqui a pouco eu vou falar da convocação. Não sem antes agradecer os trabalhos do Leandro Prado, que está cuidando aí da parte técnica e da transmissão dessa reunião. E à minha direita, na verdade não aparece lá à esquerda, mas à minha direita aqui no vídeo, na sala, temos também Carlos Grégio. Ah, agora sim. Carlos Grégio, nosso assessor aqui da Coordenadoria de Apoio e Suporte aos Fundos e Conselhos Municipais. O assunto de hoje que nos traz aqui é a pauta da 24ª reunião ordinária de 3 de julho de 2024, e eu passo a ler. Reunião realizada por videochamada do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, seguindo a seguinte convocação. Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, criado por meio da Lei Municipal 16.185, de 29 de dezembro de 2021, nos suas atribuições legais, convoca todos, todas, conselheiros, conselheiras, titulares e convida os suplentes a participarem da 24ª reunião ordinária a ser realizada no dia 3 de julho de 2024, às 14h30, com alguns minutinhos de atraso, que eu peço desculpas, por videochamada, cujo link de acesso será encaminhado oportunamente, como foi por e-mail. Ordem do dia. 1. Fala da presidência. 2. Discussão e deliberação sobre a ata da reunião anterior, 10 de junho. De 2024, 3, atualização do processo eleitoral para o biênio 2024-26, 4, atualização dos andamentos da Câmara Técnica de Diretrizes e Licenciamento Ambiental e da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, 5, fala de conselheiros, fala aberta dos conselheiros. Campinas, 27 de junho de 2024, assina a convocação devidamente publicada no Diário Oficial do Município, Rogério Menezes, secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, presidente do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande. Dando início aos trabalhos, acredito que a gente está se impondo. Eu, antes de iniciar os trabalhos, tenho que fazer a pergunta aqui ao nosso Carlos Grégio, se temos quórum para iniciar a reunião. Por favor, Carlos.
Obrigado, boa tarde a todos. Faremos então a verificação do quórum regimental para a reunião ordinária do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campo Grande, conforme convocação publicada no Diário Oficial e compartilhada a todos por e-mail, iniciando aqui pela Secretaria do Clima, Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, presente. Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Cooperação em Assuntos de Segurança Pública, Defesa Civil. Secretaria Municipal de Habitação. Departamento de Proteção e Defesa dos Animais, DPPR. CAT. Subprefeitura do Campo Grande. Prefeitura de Hortolândia, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Hortolândia. Instituto de Biologia da Unicamp. Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.
Marildo presente.
Obrigado, registrado aqui. Sociedade Civil, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo, Secov. Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado de São Paulo, Sinduscom. Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, AELO. Pois não? Alguém?
Foi a Karina Cury, Carlos.
Tá. Associação Resgate Cambuí. Marcão, né? Se manifestou no chat que o Marcos, Resgate Cambuí, registrado. Da Associação dos Amigos da APA de Campinas, APA Viva. Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos das Raças Wagyu.
Matheus, presente.
Obrigado. Ordem dos Advogados do Brasil. Associação Reconvivência. Também não. Mais alguém que eu não chamei ou que entrou depois da verificação do quórum? Vejo que é a Tereza.
Tereza, boa tarde. Obrigada.
Mais alguém?
Eu também, Karina Cury.
Está registrado já, Karina? Obrigado.
Obrigada, boa tarde a todos.
Então, ainda não temos cores.
Como não temos quórum no momento, a sessão está suspensa por 10 minutos. Voltamos assim que o quórum foi estabelecido. Muito obrigado por enquanto.
Aberto.
Muito obrigado pela paciência de todos e todos. Confirmamos o quórum com a entrada de mais dois conselheiros. Temos 9 conselheiros titulares presentes, podendo dar início à nossa sessão. Retomando, como já faz algum tempo que eu fiz a leitura, estamos no Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande, segundo a convocação da reunião 24ª Ordinária de 3 de julho de 2024, que acontece por videochamada e com transmissão pelas redes sociais, inclusive o YouTube da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. A ordem do dia fala da presidência, discussão e deliberação sobre ato da reunião de 10 de 6 de 2024, atualização do processo eleitoral biênio 2024-26, atualização dos andamentos da Câmara Técnica de Diretriz e Licenciamento Ambiental e da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, fala dos conselheiros, Campinas, 27 de junho de 2024. Rogério Menezes, secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, presidente do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Campo Grande. Como fala inicial desta presidência, eu informo que, como de costume, andamentos dos processos de interesse desse conselho, que tenham mudado de status da reunião passada com alguma informação nova, serão dados durante o item de pauta Fala dos Conselheiros, considerando que esse presidente também pertence a este conselho, não só pertence como o preside. Item 2. Discussão e deliberação sobre a ata da reunião anterior, que é a reunião ordinária de 10 de junho de 2024. Como o material foi encaminhado previamente a todo o conselho, junto com a convocação para essa reunião, essa presidência propõe ao conselho a dispensa de leitura do material. Aqueles que estiverem a favor da dispensa da leitura da ata anteriormente enviada, permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem no chat desta reunião. Alguma contrariedade ou abstenção no chat, Carlos?
Por enquanto, nenhum registro.
Não havendo registros de contrariedade ou de abstenções, ainda não?
Não.
Consideramos aprovada a proposta de dispensa de leitura da ata da reunião de 10 de junho de 2024. E, imediatamente, passamos, já que está aprovada a dispensa de leitura, passamos à deliberação sobre o conteúdo da ata. Alguém quer se inscrever, porque está em discussão o conteúdo da ata da reunião de 10 de junho de 2024. Alguém queira propor alguma alteração, quiser propor alguma alteração, por favor, se manifeste no chat. Algum destaque para que possamos analisar em separado, Carlos, em relação ao texto da ata da reunião de 10 de junho de 2024?
Nenhuma manifestação.
Não havendo manifestações de destaques em relação ao conteúdo da ata, em regime de deliberação, que eles forem favoráveis à aprovação da ata, permaneçam como estão, solicitando que as pessoas que são contrárias à aprovação da ata se manifestem no chat, pedindo que o mesmo seja feito por aqueles que queiram se abster dessa votação. Algum registro de contrariedade ou abstenção, Carlos?
Nenhum registro.
Não havendo, está aprovada a ata da reunião de 10 de junho de 2024 por unanimidade dos conselheiros presentes. Item 3 da pauta. Atualização sobre o processo eleitoral para o biênio 2024-2026. Como todos já sabem, o processo eleitoral ele está com as inscrições ainda abertas para entidades que queiram pleitear vaga neste conselho e o prazo de inscrição vai até o dia 12 de julho de 2024. e, na sequência, conforme o cronograma publicado no edital 001/2024, a Comissão Eleitoral e a Secretaria Executiva se reúnem para análise dos documentos recebidos e a publicação dos deferidos e indeferidos, abrindo prazo para os recursos. Até o presente, informe, foram recepcionadas 6 inscrições. E, mediante o processo eleitoral em andamento, sugiro que, a partir da posse dos conselheiros, em agosto, estabeleçamos a composição para as câmaras técnicas. Então, a ideia é de que a gente, na última reunião, tinha falado da possibilidade de mudanças nas câmaras técnicas. Como nós estamos no meio do processo eleitoral, é mais racional que a gente conclua esse mês o processo eleitoral, já com a nova composição renovada, na próxima reunião de agosto, a gente recompõe as câmaras técnicas, eleja suas novas coordenações e tudo mais que precisa ser feito para iniciar um novo mandato do Conselho. É isso que nós estamos propondo. Consulto aos senhores conselheiros se nesse item de pauta algum questionamento a ser feito sobre a eleição, renovação do Conselho para o BR 2024-2026, e se eu posso considerar aprovada a proposta de que a gente não mexa agora. Estou fazendo isso porque havia um indicativo na última reunião de alteração de coordenadorias, de câmaras técnicas. Mas eu acho que realmente faz sentido, a Mariela me alertou sobre isso, que era melhor recompor as câmaras logo após a nova composição do Conselho. É isso que nós estamos fazendo. Eu acho que a Karina Cury levantou a mão. Pois não, Karina.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Só gostaria de perguntar se poderiam falar quais são as entidades já inscritas e que estão dentro do próximo biênio. E se tem um número mínimo de inscrições que precisa para funcionar o conselho, caso precise, até para a gente poder ajudar essas entidades que ainda não se inscreveram, enfim, se precisar de algum tipo de suporte nesse sentido.
Eu vou pedir para levantar aqui as entidades inscritas e, ainda ao longo desta reunião, eu farei menção às entidades inscritas, até para estimular aí as pessoas que conheçam outras entidades, que dentro do prazo de 12 de junho de 2024 ainda são possíveis novas inscrições. Mas eu já te passo essa informação, viu, Karine? Estou levantando aqui com a assessoria. Para a gente não ficar parado nisso, vamos para o item 4, atualização do andamento das câmaras técnicas, diretriz de licenciamento ambiental, Câmara Técnica de Planejamento Ambiental. Informo aos senhores conselheiros que a Câmara Técnica de Planejamento contribuiu com material trabalhado sobre visão, missão e valores da APA do Campo Grande, e com isso a Secretaria Executiva gerou o processo PMC 2024-0007-2608-76, destinado ao Departamento da Secretaria, o DEMAC, né, o novo Departamento da Secretaria, para prosseguimento. Informo que não houve solicitações de reunião pelo coordenador Carlos Alexandre, a quem, se estiver presente, eu passo a palavra para alguma consideração. Carlos Alexandre presente? Carlos Alexandre não estando presente, nós vamos para o item 5 da pauta, que é a fala dos conselheiros. Como eu já vinha inscrito na minha fala inicial, eu prometi trazer na minha primeira fala, nesse item 5 de pauta, atualização de processos que tiveram andamento. Processo PMC.2023.0011-6582-77. Trata-se do ofício número 9/2023, pedido pelo Conselho Gestor da APA Campo Grande, solicitando a remoção de anúncios, placas e faixas de vendas de lotes ilegais dentro da área de proteção ambiental, APA Campo Grande. O SEAB determinou a retirada das placas pelos seus agentes. Considerando as denúncias do Conselho, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental instruiu o processo solicitando à INDEC a retirada das faixas e placas. Em 14 de junho, a INDEC respondeu que em vistoria identificou as referidas placas e que está realizando a retirada. Então, avançou aí com a movimentação da INDEC no sentido de fazer as retiradas solicitadas, é o que temos de oficial aqui no protocolo. PMC 2022.00031708-81, caso da Forte Concreto, processo em andamento perante a Semurb, que intimou a empresa a encerrar as atividades por ser proibida no local. A lacração, esse é o fato novo, foi realizada pela Semurb através do processo 22/156/6032. Então, foi realizada a lacração da empresa pela Semurb. PMC 2023-00062-323-64. Relação em torno do loteamento Terra Azul, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, protocolo de notificação administrativa relacionado ao local sobre o número 2024/156/347, notificado para limpeza do terreno. E após vistoria no local, em razão da persistência da irregularidade, emitiu devido auto de infração e multa relativa a esse serviço. Processo fiscalizatório, os trâmites decorrentes dele se darão através do protocolo 2024/156/347. Então, essas são as três informações que eu tinha para abrir aí a fala dos conselheiros. A inscrição está aberta para aqueles que desejam fazer uso da palavra. E eu peço aí para o Carlos, e vendo a possibilidade de levantar sobre as entidades inscritas, quando você tiver essa informação, você me passa para eu poder informar a conselheira Karina Curi. A palavra está aberta aos senhores conselheiros e conselheiras. Alguém inscrito para fazer uso da palavra?
Eu levantei a mão.
Marcão. Com a palavra.
Boa tarde a todos. É, vamos lá. Eu queria dizer o seguinte fato. O interesse de inscrições de entidades não é só da Karina, meu também, viu? E, então, na verdade, até de todos os conselheiros que estão na reunião da sociedade civil, pelo menos. E também o seguinte, sobre a sinalização, tem vários questionamentos, infelizmente. Ainda tem sinalização nos terminais BRT, faixas, né, de vendas de loteamento ilegal. E na Weber Abig, eu passei com o Sesc, por exemplo, né, a gente pode ver que tanto na Weber Abig quanto na Antônio Artem, além deles terem removido todos os autos de infração, eles estão destruindo as placas sinalizando a APA Campo Grande. As placas estão todas amassadas, detonadas, para não falar outra coisa. E aí seria bom que a Secretaria do Verde pedisse para a Secretaria de Obras aí, ou até mesmo para a INDEC, uma nova sinalização para a APA Campo Grande, né? Exatamente para que através dessas placas que a gente avisava para muitos moradores que lá é a APA e lá está proibido a construção, o qual eles não estão nem aí, para não falar outra coisa. Tanto que no passeio do Sesc, receberam a gente até com um tiro pro alto lá, tentando assustar as pessoas que estavam dentro do ônibus. Muito feio isso, muito ridículo, para não falar outra coisa. E queria também solicitar a Secretaria do Verde para pedir uma resposta para a Coordenadoria de Fiscalização sobre a denúncia do protocolo da Suzano, que mesmo eu ter aberto um protocolo, logo depois ainda teve outros 3 incêndios lá, e se continuar, eles vão derrubar mais eucalipto, e cada eucalipto que eles derrubarem vai colocar incêndio novamente, e aí fica difícil, o ar nosso daqui não está fácil para respirar, não. E aí gostaria muito que tomasse providência, porque até o momento o protocolo está parado. Então era isso que eu tinha para estar falando e cobrando, porque os incêndios tá demais na nossa região, né? Proibiram, né, a brigada de atuar, dizendo que a gente tem que ser igual brigada estrutural e industrial, né? Então, nunca vi brigada florestal ser igual estrutural e industrial, mas a gente está aqui, pronto, para o que vier, no que precisar. Continuamos fiscalizando as intercorrências, das ilegalidades, né, que está sendo feito aqui no Campo Grande. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado a todos.
Eu que agradeço, Marcão, pelas suas considerações. Vamos utilizá-las no sentido de orientar aí a INDEC na questão das placas, de divulgação de empreendimentos que são ilegais. Nós continuamos aí, é lógico que isso é uma briga de gato e rato, né? Porque se tira, pode estar colocando novamente, enfim. Mas já tivemos alguma resposta aí, tanto da habitação quanto da INDEC. Vamos reiterar nos trechos em que você fez menção que as placas continuam. Provavelmente esse processo ainda está em curso, já que a INDEC se comprometeu a fazer a retirada em todo o caminho do BRT. Você mencionou aí um trecho do BRT. Outra observação sobre sua fala, que eu gostaria de ficar se registrado aqui, que lamentamos profundamente, né? É esse ato, pelo jeito deliberado, de destruição das placas. São placas padronizadas, caras, que têm que ser feitas sob encomenda, foram colocadas em parceria com a INDEC lá atrás, e que, pela informação que o conselheiro Marcão trouxe, estão sendo destruídas deliberadamente para, claro, dificultar a identificação da sociedade em relação à água do Campo Grande. Então, nós vamos ter que abrir aí um processo, pedir para a Guarda Municipal, pedir para que se tente averiguar câmeras que possam existir nas aproximações, para tentar identificar os autores dessa depredação, que evidentemente que é uma depredação contra os interesses da cidade, contra a APA do Campo Grande, profundamente lamentável, né? E, embora não seja até esperada, quando a gente lida com pessoas que estão na ilegalidade. Então, quando a gente liga com... Vocês viram recentemente os desdobramentos da apreensão de carros e motos em Hortolândia, em concessionárias que estavam passando para frente, os carros e motos pegos aí como entrada na venda ilegal de lotes nessas áreas invadidas aí e parceladas ilegalmente. Então, não é fácil, mas é bom você trazer essa informação da depredação das placas. Nós não tínhamos ainda registro disso aqui, que tínhamos sido informados disso, e nós vamos averiguar. Vamos abrir aqui um procedimento, viu, Carlos? Junto à fiscalização, para a gente pedir reforço aí da GM, tentar identificar quem possa estar atuando nessa depredação da sinalização da APA do Campo Grande. Terceiro ponto que o Marcão levanta, ele menciona novamente sobre a questão da brigada Cachorro do Mato. Então, eu, com toda a tranquilidade que eu tenho, eu volto a registrar para esse conselho, que nessa questão Nós fomos oficiados pelo Ministério Público após um parecer do Corpo de Bombeiros que informou o Ministério Público sobre ilegalidade na atuação da Brigada, um parecer oficial do Corpo de Bombeiros. Nós fomos oficiados com um prazo para responder sobre pena de ação de improbidade administrativa deste secretário municipal. Então, Marcão, é muito fácil dizer que não pode proibir quando não é o CPF, dependendo do CPF de quem está sendo ameaçado. E foi em tom de ameaça, foi em tom de cobrança pessoal, o meu CPF, não como figura pública, não como secretário, não como prefeitura de Campinas, o meu CPF, de improbidade administrativa, coisa que eu tenho na gestão pública, participo da gestão pública há 27 anos, e nunca fui notificado no meu CPF por improbidade administrativa. Graças a Deus, por meu compromisso público de fazer a boa gestão pública. Uma vez observado o parecer do Corpo de Bombeiros e a exigência da Promotoria de Justiça em que se tomasse medidas ainda em âmbito administrativo, nós notificamos a Brigada para que não realizasse atuação nesse período até que se regularizasse junto ao Corpo de Bombeiros. Entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, pedimos que recebessem a agenda a Brigada. Essa reunião, tem informação de que ela aconteceu, houve uma reunião administrativa com o Corpo de Bombeiros, com orientações sobre a possível regularização da Brigada Cachorro do Mar. E a gente fica resolvido. Agora, numa situação que a gente depende da manifestação do Corpo de Bombeiros, informar essa Secretaria do Clima sobre a situação regular, para que a gente possa revogar a medida administrativa que acabou suspendendo as atividades até o processo de regularização. Não somos em absoluto, muito pelo contrário, contra a atuação da Brigada. Entendemos que a Brigada ela tem um potencial, desde que atuando regularmente e legalmente, de prestar serviços em parceria com o Corpo de Bombeiros sob a coordenação do mesmo, que é assim que manda a legislação, e torcemos para que isso aconteça. Né? Então, continuo aqui à disposição de todos e aguardando a comunicação do Corpo de Bombeiros, no protocolo, não sei, sobre essa regularidade, porque de pronto, imediatamente, determinarei a revogação da medida em sede de âmbito administrativo. Tá bom? Só para que todos os conselheiros fiquem tranquilos, que a gente tem determinadas situações em que a gente tem que agir conforme e sempre a nossa ação de gestor público é respeitando a legislação. Tem determinadas situações que não há discricionalidade, não há possibilidade de não fazer quando se recebe uma notificação dessa forma, como foi. Procedemos uma reunião com a Brigada, trabalhamos no sentido de que ocorresse quanto antes a agenda com o comandante do Corpo de Bombeiros, então no sentido de buscar solução. Atribuir a esse secretário, como se a gente quisesse acabar com a Brigada ou proibir a atuação da Brigada, não é fato corretamente narrado. Então eu deixo mais uma vez registrado aqui que faço votos de que eu possa quanto antes rever a medida administrativa tomada, que foi provocada por um parecer técnico de inconformidade do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e requerido que foi pessoalmente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Feitas essas considerações, estou vendo a presença na sala do Carlos Alexandre. Queria passar a palavra, porque no ponto da questão da Câmara Técnica de Planejamento, se o senhor está na pauta, o senhor gostaria de fazer alguma fala.
E, boa tarde.
E na sequência, enquanto o Carlos fala, por favor, façam inscrições para eu poder passar a palavra de outros conselheiros que querem fazer uso da palavra. Carlos Alexandre.
Secretário, a Câmara, ela, além de pontos como esses trazidos aí pelo conselheiro, que diz respeito mais ao monitoramento também das questões que ocorrem aí, oportunamente na região da APA, o que a gente tem mesmo em pendência, até a conselheira Karina fez um pedido esses dias aí, a gente tinha um encaminhamento só do plano de manejo, né, que era a nossa maior demanda aí de momento. Então, nós fizemos as contribuições lá, comissões, objetivos e tudo mais, e havia aí um cronograma da equipe da secretaria poder, enfim, nos posicionar referente ao andamento disso, porque nós estamos, assim, bastante travados em relação à questão da gestão da APA em função do plano de manejo ser um instrumento fundamental para que a gente possa, daí sim, estabelecer uma série de ações mais efetivas por parte do próprio conselho, né? E, inclusive, o trabalho que pode ser feito com os demais pares aí, os empreendedores que fazem parte do... Que tem se aproximado do conselho de uma forma proativa e que estão atuando de forma dentro da regra legal no licenciamento ambiental e podemos fazer um enfrentamento aí das ocupações irregulares que possam ir além, né, da justiça, das que já são alvo aí da justiça, inclusive com a própria secretaria atuando fortemente aí no combate a isso. Nós temos outros aspectos importantes da região aí da APA Campo Grande que são fundamentais do ponto de vista de biodiversidade, corredor ecológico, a própria estratégia do plano do verde, né, que estabeleceu uma série de intenções para esta área verde. Então, era fundamental que a gente pudesse realmente entender a que passo está o plano de manejo e o quanto antes a gente pudesse ter eles em mãos para que a Câmara de Planejamento pudesse atuar de uma forma mais apropriada aí nesse sentido. Obrigado.
Eu que agradeço, Carlos Alexandre. Primeiro, agradecimento à Câmara Técnica por ter dado o passo seguinte, que é enviar toda essa parte preliminar aí sobre o que tinha sido solicitado pela equipe, né? Em relação aos objetivos do plano de manejo da APA, a visão, tudo isso como foi mencionado, e tenho sim uma informação a respeito disso. Nós tivemos resposta do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que tem o interesse da contratação para a realização do plano de manejo, apresentar um cronograma inicial de trabalhos, considerando a elaboração padrão de um plano de manejo, e que após a ordem de serviço, uma vez contratados, que agora tem uma parte burocrática de fazer a contratação direta do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, do IPT, uma vez contratado o IPT, eles trabalharão por 14 meses. Evidentemente que mais algum período que nós levaremos ainda para essa contratação, que é uma contratação direta, então ela é mais simplificada do que a contratação mediante licitação de empresas, né? Então, essa contratação direta do IPT deve se proceder agora rapidamente, estamos trabalhando nisso. Para uma vez assinado o contrato com o IPT, nós teremos um prazo para ter finalizado o plano de manejo de 14 meses. Esse prazo, evidentemente somado agora a esses primeiros meses de contratação, somará um prazo aí em cerca de 16 meses, a contar de agora. E evidentemente é um prazo acima dos 12 meses mencionados na questão da manifestação do juiz. Ocorre que se licitássemos com empresas que podem muitas vezes mergulhar no preço e dá um trabalho danado em termos de qualidade de trabalho, a gente, licitação, você sabe como ela começa, mas como ela termina, muitas vezes não termina bem no sentido da boa qualidade dos trabalhos. Por mais que você ponha baliza técnica, por mais que você ponha a questão do preço, sempre tem alguém aí que mergulha no sentido de querer estar numa vitrine como é Campinas e acaba praticando preços aí inexequíveis que prejudicam a qualidade do trabalho. Então, a nossa preocupação é essa. O IPT nos dá excelência de qualidade técnica, porque os trabalhos do IPT são muito bem feitos, estamos falando dos melhores técnicos do Estado de São Paulo, em várias áreas, como a gente teve aqui, trabalho muito bem feito na questão do mapeamento das áreas de inundação de Campinas, da bacia do Capivari. Então, eu estou dizendo isso, Carlos, para dizer que essa é a forma mais célere possível. Se questionado sobre isso, haveremos de oportunamente explicar isso ao Ministério Público. E em breve a gente vai poder, então, começar a trabalhar com a Câmara Técnica aí na questão desse termo inicial proposto ao IPT para balizar, evidentemente que ainda é possível antes da assinatura do contrato alguma mudança, algum acréscimo. Vamos trabalhar nisso conjuntamente com a Câmara de Planejamento. Em breve teremos contratado o IPT e iniciaremos a realização do plano de manejo. Então, esse é um caminho que eu acho acertado, opinei por ele. A gente tem toda a confiança no IPT, sabe que daí vai vir um bom resultado de trabalho técnico. E por isso estamos indo nesse caminho, até porque existe uma obrigação de fazer aí em relação à manifestação do judiciário quanto ao plano de manejo da APA do Campo Grande, aquela manifestação dos 10 quilômetros, depois foi modulado para 3 quilômetros. Então é isso, Carlos. Mãos à obra aí, junto com a equipe da Coordenadoria de Unidades de Conservação, para a gente poder fechar os termos aí de referência dos trabalhos, para enquanto a gente vai aqui ultimando o processo de contratação do IPT, para que a gente possa avançar com o plano de manejo da APA, que é o nosso compromisso. Agradecendo à Câmara Técnica por ter dado esse passo aí de devolver o processo, de destruir o processo, com a primeira provocação técnica, o trabalho que só dependia de vocês retornarem para a gente, que agora retorna. Alguma outra inscrição, Carlos? Por favor, eu tenho que dar a resposta à conselheira Karina Cury, e também ao conselheiro Marcão, que nos questionou sobre as inscrições. Você teria aí as inscrições? Você pode informar?
Posso informar.
Então, Carlos Grege vai informar quais são as 6 entidades.
Eu me inscrevi para um complemento aí, secretário, na sua última fala.
Eu também me inscrevi. A conselheira e o conselheiro Marcos, a conselheira Karina. E aí você retoma, a gente retoma a discussão sobre o plano de manejo, pode ser? Só para a gente...
Claro.
Só uma pausa aqui na nossa conversa. Por favor, pode informar, Carlos.
Obrigado. No início da reunião, a Karina Cury, né, perguntou sobre as inscrições, né, o andamento das inscrições das entidades nesse processo eleitoral que está em aberto, cujas inscrições vão até o dia 12 de julho. E recepcionamos, até o momento, 6 inscrições, quais sejam do Sinduscom, do Secov, da Associação dos Criadores das Raças Bovinas, né, da raça Wagyu, Resgate Cambuí, Esporte Cultura Juventus e a Elo. Essas inscrições ainda não passaram por análise da comissão eleitoral, que está prevista para acontecer no próximo dia 16 de julho. Então, quem fazer parte da comissão eleitoral, já fique em alerta. Acho que já foi disparado um e-mail, né, para essa reunião de comissão, onde vão ser analisadas as inscrições dessas entidades. Então, assim, elas já foram recepcionadas as inscrições, porém não foram analisadas ainda. Quanto à composição do conselho, que ela também perguntou, na lei institui lá que são 11 vagas, né, para sociedade civil e 11 vagas para o setor público. Ah, então, hoje o conselho está com 8 inscrições da sociedade civil atuante, e para o novo mandato a gente tem 11 inscrições até o momento. Tá? Se tiver mais alguma dúvida quanto a esse processo, a gente permanece
mais claro. Só para ficar mais claro, Carlos, nossa conta aqui para não dar confusão. Nós temos hoje, participando do conselho, qual o total de entidades das vagas preenchidas que participam no conselho? Faz o balizamento para o nosso quórum.
8 entidades. De 11 vagas.
Oi?
8 vagas. Tem 8 entidades.
Das 22?
Não, não. São 11 da sociedade civil e 11 do setor público.
Então, das 22.
Das 22, quantas estão ocupadas?
Estão participando do conselho hoje.
Da sociedade civil são 8, o restante do serviço do setor público.
Então, no total, são 19.
Isso.
Então, como nós temos 6 inscritos para o novo período, a gente alerta que pode haver entidades que estão aqui participando hoje que ainda não realizaram a sua inscrição. Foi nominado aqui as entidades que fizeram a sua inscrição para o próximo período. Então, atentem ao prazo do dia 12 de julho, que já foi um prazo prorrogado. Então, a gente viu aí, Resgate Cambuí já se inscreveu, teve uma outra entidade nova aí, que eu acho que é a do Luiz, né? É isso, Felicidade. E, enfim, o pessoal dos bovinos lá se inscreveram, o pessoal do Secob. Então, vejam aí quem não se inscreveu, evidentemente que são das entidades da sociedade civil, que tem os representantes do poder público, que podem ser renovados os seus representantes. Eu até peço que a Secretaria Executiva verifique a presença nas últimas reuniões, que a gente tem hoje claramente um quórum baixo entre as entidades do poder público, e isso a gente precisa, se for o caso, e se isso tivesse repetido, né, aplicar o regimento em termos de mudança das representações. Então, já que a gente está nesse processo de renovação, aqueles que não estiverem participando ativamente, a gente vai pedir para que as secretarias envolvidas estejam presentes, se preciso, com outros nomes, porque a gente precisa da participação ativa ali da maior parte das entidades. Sempre tem alguma necessidade de falta, mas, no geral, a gente precisa da presença das entidades do poder público e faremos essa solicitação às mesmas agora na renovação das indicações, mostrando aquelas ausências para que cada um possa se reorganizar. A palavra está aberta. Carlos Alexandre, voltamos a você. Tem mais alguém inscrito? Carlos Alexandre.
Então, eu quero voltar um pouquinho na outra pauta, fazer uma sugestão de encaminhamento. Nós tivemos uma situação no debate do plano diretor de Campinas, na época do desenvolvimento dele, que nós estávamos também com recurso de prazo por força de lei, e nós ainda tínhamos o plano, ele era orientado pelo DOT, e a gente não tinha o plano de transporte, né? Então a gente tinha um plano diretor, todo mundo correu, e justamente o DOT não estava pronto para nortear o plano diretor, que era orientado pelo transporte.
Travou aqui,
Carlos.
Acho que teve um travamento aí seu, viu, Carlos? Muito bom, você respondeu. Teve um travamento, você estava falando do DOT e travou.
Isso, eu estava falando que quando foi nesse período, o prefeito tinha um risco, porque ele tinha que cumprir o prazo que está estabelecido no decreto das cidades. E aí o que nós fizemos? Na época, enquanto presidente do Condema, junto da presidência do CDHU, inclusive, nós encaminhamos um ofício para o MP e para, na época era o MP, porque não estava ajuizado nenhuma questão, e eu queria fazer essa sugestão, porque ele foi acolhido pelo MP depois, e ele prorrogou o prazo em função da importância daquele dado para que a gente pudesse ter uma configuração e um fechamento do plano diretor, né, da forma adequada. Eu acredito que, no caso do cumprimento do prazo de 12 meses aí, se for como foi um encaminhamento feito para a secretaria, mas eu acho que é papel do Conselho também ser parceiro nesse momento, e nós poderíamos emitir um documento do Conselho para votação, inclusive, do do pleno, né, enfatizando o pedido para que houvesse essa extensão de prazo em função da questão burocrática aí na contratação agora do IPT, justificando também que é uma estratégia com mais agilidade para que a gente tenha maior segurança na contratação, em função da modelagem de plano de trabalho, e não termos problemas no futuro aí com as empresas que participam e até pelo histórico do IPT. Fica a sugestão, acho que seria bem válido e é uma forma também da gente responder a justiça aí, né, o Ministério Público, o juiz, de maneira a demonstrar que está todo mundo trabalhando em prol aí de buscar uma solução mais adequada.
Fica a sua sugestão, Carlos, mas evidentemente que uma vez ultimada a contratação do IPT, a Secretaria de Justiça da Prefeitura de Campinas vai, como por certo, nos autos informar o senhor juiz que deu a decisão sobre o caso, da contratação do IPT, do cronograma de realização do plano e registrar judicialmente o pedido de informe de, portanto, quanto tempo vai demorar com o novo cronograma. O que pode haver quando tiver nesse momento, e aí a gente vai informar o conselho que foi feito isso, que o contrato foi assinado com o IPT, vamos trazer aqui o contrato, vamos mostrar o termo de referência, vamos trazer o contrato, o termo de referência fica aí ainda para possíveis ajustes da Câmara Técnica com a equipe técnica da Secretaria do Verde, do Clima, principalmente da Coordenadoria de Unidades de Conservação. E assim que a gente fizer isso em juízo, a gente traz isso aqui para informar qual o prazo foi repactuado com o Judiciário, né? E acreditamos que a hora que a prefeitura mostrou uma resposta, uma proatividade, e entregou o que foi solicitado, mostrou que está andando como solicitado, esse prazo será considerado, porque é a realidade que acaba se impondo, né? Lembrando muito bem que a gente precisa ter clareza de que os acontecimentos da APA do Campo Grande, eles não dizem respeito ao mercado formal, eles não dizem respeito ao mercado ou às entidades, que são a maioria da nossa cidade, que percorrem longos tempos para aprovação dos seus empreendimentos, representados pelas entidades representativas aqui presentes, e que querem fazer tudo dentro das formalidades e dentro do devido processo legal. Nós estamos falando de crimes, estamos falando de parcelamentos criminosos. Eu tenho batido nessa tecla. Cada um que chama de regularização para mim, eu falo, não é regularização. Quando se fala em regularização, pressupõe que é uma coisa irregular que pode ser regularizada, que não é o caso. E nós temos parcelamentos ilegais que ocorrem ao arrepio completo da lei em área rural de unidade de conservação. Então, é uma coisa totalmente diferente da outra. E não é a ausência do plano diretor, porque qualquer coisa que acontecia aí na região, em áreas urbanas, do entorno, passava por aprovação e tinha critérios técnicos, mesmo ainda com a ausência do plano diretor. Então, não é isso que fez com que tudo isso acontecesse. Fez com tudo isso acontecesse, fundamentalmente acelerou esses processos, foi, na pandemia, a fragilidade do processo fiscalizatório, em função, inclusive, do gestor público ter dificuldades até da fiscalização ir a campo em função das medidas de controle sanitário e de preservação da vida dos agentes públicos, como também são os fiscais. Então, existiu aí um processo que acabou sendo aproveitado por setores aí de proprietários associados, inclusive, a criminosos, como a DIG está mostrando aí, ao apreender os veículos, as motos, os carros, em concessionários de Hortolândia, e que levou a esse estado de coisas que a gente está procurando combater. A prefeitura fez tudo em sede administrativa, esgotou os processos e entrou com uma ação civil pública inédita demolitória, que a gente aguarda o judiciário para a manifestação desse pedido que a prefeitura fez ao judiciário, de demolição e de recomposição dos danos ambientais, que não são pequenos, já que atinge uma área de praticamente 20% da unidade de conservação. Então, é isso, eu gosto sempre de estar contextualizando isso, porque é importante deixar claro que são processos diferentes. Os empreendedores e as entidades que os representam, que trabalham regularmente na nossa cidade, querem também que seja feito o combate dos parcelamentos criminosos, porque há uma competição desigual. Enquanto todos têm que fazer um grande esforço técnico, administrativo, contratar consultorias, buscar aprovação, às vezes por anos, anos e mais anos, junto ao Estado, para o parcelamento do solo, Grapoab, Prefeitura de Campinas, em várias secretarias, tá? Casos como esse, criminosos, acontecem ao arrepio da lei. Então, gostaria de deixar mais uma vez registrado isso, que são dois processos distintos que às vezes se misturam nas falas, muitas vezes, né? Mas que são processos que a gente tem tranquilidade, que a gente tomou, esgotou as medidas em sede administrativa. Temos como demonstrar isso, que as medidas em sede administrativa da prefeitura foram esgotadas. Estamos agora aguardando as decisões judiciais a respeito do que a prefeitura pediu em relação a esses, abre aspas, empreendimentos, fecha aspas. A palavra continua aberta. Não, alguém inscrito, por favor?
Marcos. Eu estou inscrito.
Pode falar, Marcão.
Secretário, o senhor falou sobre de estar acusando o seu CPF por improbidade administrativa. Secretário, infelizmente tem tantas irregularidades que muita gente poderia estar acusando o senhor por improbidade administrativa. Exemplo, loteamento 7 sóis. Fizeram um planejamento, vou falar algo aqui da nova coordenadoria do Grupo Proteção Ambiental do Campo Grande, qual não faço mais parte, né? Está alegando sobre uma praça construída num projeto, né, colocado numa área alagável, né, sobre todos os parques de Campinas não ter PPCIF, e sobre exatamente a ausência de fiscalização ambiental na pandemia, mesmo com o pessoal limitado a estar fazendo a fiscalização, era algo que precisava ser feito, o que eu falava até na época, né, que precisava ser feito em caso de polícia até, porque ele estava precisando de policiamento até, né, então, sobre se fosse de improbidade, muita gente, até mesmo do conselho, acusaria o senhor, e não foi feito isso. A gente, na verdade, fez a continuação da União, né? A gente se uniu exatamente contra esse loteamento ilegal. Agora, ele também precisa cobrar dos loteamentos irregulares, agora eu não estou falando dos ilegais, dos irregulares, para estar regularizando coisas que não pode deixar irregular. Né? Um exemplo é esse loteamento do MRV, né? O Terra Azul, o Urba, né, são coisas que precisa estar corrigindo. Qual o pessoal da Coordenadoria de Proteção Ambiental pediu fiscalização sobre as 5 nascentes na Mata do Novo Mundo que a gente plantou, junto com o pessoal da loteadora ali do Novo Mundo, né, e aí o fiscal foi lá e falou que não tem nascente, que só tem um córrego só. É vergonhoso isso, e não está na pandemia.
Você está fazendo ilações, você está apontando o dedo para esse presidente do conselho. Eu sou gestor público há 27 anos, não respondo por improbidade administrativa, nunca respondi, e não há nenhuma denúncia, nesse sentido. Se você tem algum conhecimento, você levantou pontos aqui, sabe lá Deus de onde você tirou essas observações, para apontar o dedo para a minha pessoa física, você não está apontando para a instituição, você está apontando para a minha pessoa física, por favor, conselheiro, você imediatamente procure o Ministério Público, se tiver alguma informação que possa levantar alguma dúvida sobre a improbidade desse secretário. Eu estou há 27 anos no Poder Público. Exijo respeito. Não respondo a nada e nunca respondi.
Não faltei com respeito. Pelo contrário, eu disse que a gente teria vários motivos e ele não fez.
Ele para mim e falou que tem sim um monte de coisa que você pode falar de improbidade. Então, por favor, fale. Porque não há em nenhum lugar registrado no Ministério Público alguma denúncia de improbidade que atinja a minha pessoa.
Exatamente porque a gente não fez, secretário.
Se você quer, em período pré-eleitoral, aí, com que objetivos, não sei, levantar essa dúvida sobre a minha pessoa, por favor, faça no judiciário que eu faço questão de responder. Isso não existe. Não tem nenhuma denúncia de improbidade administrativa contra esse secretário. Eu estou há 27 anos ininterruptos em cargos públicos, nomeados. Quando eu saí de cargo público que eu ocupei, eu saí a pedido. Então, exijo respeito da sua parte, que você fez uma...
Secretário, até a PTV veio alegar sobre a ausência, sobre a ausência de multas.
Você levante a denúncia, então. Faça a denúncia de onde você acha que teve ausência de multa. Que aqui
A PTV falou isso aí, passou no jornal até.
Nós temos multas executadas aqui, mais de 22 milhões... Antes de eu entrar como secretário, tinha zero multas ambientais e quatro fiscais trabalhavam na prefeitura. Então, por favor, respeita quem pôde chegar onde a gente chegou e a trajetória profissional que a gente tem. Não levante ao vento qualquer dúvida sobre a minha probidade, porque eu não vou permitir que você faça. Faça isso com o boletim de ocorrência, porque aí eu posso ver quem fez, se foi você, para acioná-lo também. Usando o judiciário para que prove isso ou para que possa me indenizar em função de apontar o dedo para o meu nome. Isso eu não permito, não vou permitir aqui. Você fez uma acusação grave, você falou que posso ser...
Foi gravação que eu não fiz nenhuma acusação.
Você falou que posso responder por improbidade, então, por favor, que venha a denúncia, porque até agora não tem nada de improbidade denunciado contra esse secretário. E o primeiro pedido de suposição que pudesse haver um questionamento de improbidade, eu tomei a medida necessária, cabível, à minha pasta administrativamente falando, que foi o caso aí da Brigada Cachorro do Mar. Após um parecer técnico do Corpo de Bombeiros, dizendo que estava ilegal, e a cobrança e por cobrança do promotor de justiça, Dr. Vidal. Então, por favor, respeito. Em nome da instituição, Conselho da APA do Campo Grande, da Secretaria do Clima e da minha trajetória de 27 anos na gestão pública, eu não vou permitir que você faça essa fala que você fez hoje aqui. Por favor, procure o judiciário e prove o que você está falando, porque se não fizer, quem vai entrar no judiciário para apurar a sua manifestação aqui em função do que você falou sou eu. Tá certo, Marcão? Por favor, muito respeito. Eu exijo o respeito que eu lhe tenho. Você não vai fazer isso aqui só porque é véspera de eleição, achando que você está na casa da mãe Joana, não. Tá bom? Não havendo nenhum escrito...
Puxa a gravação, o senhor vai ver que eu não falei nada demais que o senhor está falando.
O senhor falou sim que se fosse por questão de improbidade, teria várias coisas para levantar contra esse secretário. Você falou isso, está gravado.
Eu falei que não levei.
Não levou, mas que haveria várias coisas para ser levantadas contra a improbidade desse secretário. É isso que o senhor falou.
Vamos passar para...
Então, eu vou passar, está encerrada essa discussão aqui, eu vou aguardar a notificação do judiciário para eu poder me defender, ou mesmo entrar contra o senhor para que você prove o que você está falando. Então, eu vou passar a palavra para algum inscrito, se houver a mais.
Okay.
Carlos Alexandre, algum inscrito a mais?
Não.
Não havendo demais inscritos, após a fala do Carlos Alexandre, eu vou encerrar a presente sessão. Carlos Alexandre.
Bom, nós temos um órgão no... É bom entender também que assim, há um desconhecimento muitas vezes da estrutura, né? do licenciamento ambiental e tudo mais. Lá no Condema a gente tem um pouco mais de profundidade por estar envolvido em todo o âmbito dessa estrutura do licenciamento e nos acompanhamentos de denúncias também. E nós temos um órgão que é a junta, né, de recursos de multas ambientais. E tanto esses questionamentos que foram levantados, até pela IPTV, aí, eles são assim... Primeiro que eu não vi a notícia e não sei exatamente qual que é o texto que traz lá, o que, que é que a IPTV efetivamente estava questionando, né? Uma coisa é ela questionar que o período de Covid houve uma dificuldade muito grande, inclusive para que os órgãos públicos pudessem cumprir com as suas obrigações e que efetivamente multas ou outras coisas do gênero da própria secretaria poderiam ter acumulado, né, em função daquele período. E se fosse para a gente questionar na justiça isso, a gente teria que questionar o STF, né? Porque está comprovado que a questão de você ficar em casa trancado no período da Covid foi um equívoco tremendo, mundialmente está sendo comprovado, os órgãos da ONU, inclusive, estão verificando que foi um erro gravíssimo, que as próprias vacinas estão sendo questionadas com vários problemas de saúde que estão acontecendo aí. Então, assim, era uma coisa muito desconhecida por todo mundo, se optou por algumas coisas e hoje a realidade está sendo outra. Agora, nós temos um órgão que é que eu citei há pouco, que é a Junta de Recursos contra Multas, e para você ver que se não houve multa e não houve, ou se houve multas, as multas que houveram em função da ação judicial, né, inclusive que originou a ação judicial, que a própria secretaria encaminhou, a prefeitura encaminhou a denúncia, né, o Ministério Público também encaminhou a denúncia e o juiz determinou, inclusive, a esses loteamentos irregulares aí, né, e a gente está aí aguardando, tem ação até, como o secretário colocou aí, obrigando a fazer a demolição, né, dos locais ocupados, como aconteceu em São Paulo, né, nos mananciais lá, né, secretário? A gente teve exemplo da Prefeitura de São Paulo executando isso, a Seclimas lá de São Paulo demoliu mesmo ocupação irregular em área que não podia, né? E isso é um processo longo, porque envolve várias questões, porque quando o MST ocupa a área aqui dentro de Campinas, todo mundo é contra ir lá e tirar os caras fora. Mas aí todo mundo quer que a justiça seja ágil no processo para poder entrar com uma ação quando você tem uma ocupação que é oriunda de uma operação empresarial não, né? Uma ocupação escusa. Para isso tudo eu estou colocando para que nós possamos entender aqui no Conselho a seriedade, a dificuldade que é você poder fazer gestão sobre tudo isso, à luz, inclusive, do que diz a lei, à luz da justiça. O órgão público, apesar dele ter efetivamente a sua obrigação, né, ele também tem a obrigação, mas ele tem também restrições. Por exemplo, a gente já teve casos lá na Junta de Recursos, que eu mesmo defendi, porque a multa foi dada sem o fiscal ter ido no local. Você vê, ela até agiu por denúncia de terceiro, que veio com fotografia, veio com tudo, porém, a regra da lei da fiscalização e da multa e tudo mais, ela define que, obrigatoriamente, o fiscal tem que ir lá acionar diretamente o proprietário e tudo mais, e aí o recurso foi derrubado, a multa foi derrubada. Então, você imagina que o órgão público ele tem que seguir toda uma regra de trâmite para ele poder agir também. Então, assim, qualquer função pública, inclusive nós, conselheiros aqui, estamos diante da responsabilidade de responder com os nossos CPFs por improbidade, por ação inadequada. A própria Tereza, quando eu era presidente, fez uma ação por uma decisão da presidência e eu acatei lá na presidência, foi para o MP devolveu falando que eu estava correto e foi medalha no peito. Não ser questionado dentro da ação, como gestor público, como um conselheiro, é algo que pode acontecer, e isso não quer dizer que há irregularidade. Mas é importante que nós, conselheiros aqui, e eu estou colocando isso, possamos entender primeiro como que funciona a lei, quais são os trâmites também transversais entre o que fala a legislação, qual é o papel do Ministério Público e como que também a lei da administração pública estabelece o formato fato de como cada ente da administração pública deve agir. Então, há, sim, um desconhecimento, e aí muito, temos que ter muito cuidado, porque, como o secretário colocou aqui, a gente fazer ilações dentro do conselho ou fazer uma fala que possa deixar, entre aspas, né, uma dúvida sobre isso, é algo que é muito ruim para nós conselheiros, né? Isso basta o que está acontecendo no Conselho de Meio Ambiente de Campinas. Então fica aqui a minha contribuição para que vamos ler a legislação, né? Vamos conhecer qual que é a estrutura da legislação para a gente poder trazer questionamentos no fórum do CONDEMA, do conselho aqui da APA, de maneira a gente poder falar com propriedade as coisas. Isso é uma contribuição que eu queria trazer, e eu também sou contrário a gente falar antes de ter documentação apropriada.
Eu gostaria, então, de saber quem na prefeitura liberou o loteamento dos sete sóis.
Marcão, você foi amplamente ouvido, e qualquer dúvida sobre o que você falou, a gente sempre abre protocolos e pede para apurar ou para investigar. Se tiver alguma dúvida sobre a lisura de qualquer agente público, não só esse secretário, por favor, procure os meios legais para fazer. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e a todas.
You are currently the only person in this conference.